James Bond. James Bond.
Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Come with me if you want to live.
You, me or nobody is gonna hit as hard as life.
Restless.
I got a bad feeling about this.
Se liga, aumenta o volume que vai começar o Sete Letras.
Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Sete Letras, e na edição de hoje iremos conversar com a sua alienígena preferida, a youtuber Carol Capel, que hoje tem mais de 2.6 milhões de inscritos no seu canal, empresária, então vamos falar sobre a parte empresarial, moradora do mundo, já viveu em vários países diferentes, professora de inglês e com muitas e muitas teorias das conspirações, vai ser bem legal. Então, Carol, muito bem-vinda, muito obrigado por estar o convite.
Imagina, Gabriel, obrigada a você pelo convite, estamos aí.
É isso, vamos lá. Carol, pra começar, eu queria entender como que você caiu em mundos de teoria da conspiração, como é que caiu esse tema pra você fazer no seu canal e tudo mais, porque hoje é o seu canal, basicamente é isso, né? É as pessoas mandando teorias, mandando histórias e algumas que você também vivenciou. Como que isso começou pra você?
Desde pequena, Gabriel, eu sou uma criança muito mal-assombrada. Então eu era aquela criança que a mãe, coitada, ai, vamos levar no centro espírita pra ver se dá um jeito, vamos levar pra benzer. Sabe esses negócios assim? Leva sim, pra benzer, sim. Leva no centro espírita, leva no padre, enfim. E nunca resolveu. Aí, quando eu cresci, quando eu cresci, assim, vai, uns 15, 16 anos, eu era interessada por esses assuntos, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Se era realmente espírito, como minha mãe falava que era, se era demônio, se era problema psiquiátrico, eu queria entender qual era esse esquema. Tanto que eu agora acabei de terminar um mestrado em neurociência, então eu entendo das questões psicológicas e das patologias também das pessoas que são assombradas. E eu descobri que não era nada disso, era só que o sobrenatural é mais natural do que a gente imagina. E aí, a minha ideia com o canal, né, e até o fato de entrar para as teorias da conspiração, é mais no intuito de desmistificar a teoria da conspiração e explicar teorias da conspiração que não fazem sentido. Por exemplo, o projeto Blue Beam, por exemplo, a Terra Plana. Tem um monte de teoria que é super legal e que realmente dá palco para estudo e que depois acabam se comprovando como sendo realidade. Mas tem umas que são muito toscas, entendeu? Então o propósito é esse, o propósito é desmistificar as teorias da conspiração, falar de coisas que as outras pessoas não falam, como ocultismo, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro e que é super tabu, principalmente na sociedade cristã brasileira, né? Que o Brasil se diz estado laico, mas não é.
Não é.
No papel é. Então, no papel é, mas não é. As pessoas, elas são, em sua maioria, né, no Brasil, cristãs, conservadoras, e elas não estão preparadas para esse assunto. Então, a minha ideia é trazer o assunto de uma maneira que seja leve, que as pessoas consigam acompanhar. E também nisso, nessa brincadeira, eu acabo me entendendo. Porque a maioria das coisas que eu falo no canal são coisas que eu tenho curiosidade. Então, é meio que uma explicação para mim mesma, sabe? Igual você falou para mim que o seu podcast é para você mesmo.
Sim,
o meu canal também é para mim, entendeu? É isso.
O canal hoje, ele é isso, né? Eu vi que os vídeos antigos tem outras coisas. Tem visita pra Disney, tem...
Tem, porque eu morava lá perto.
Sim,
tem.
Sim.
Eu tentei até trazer, tipo, essa questão das viagens que eu faço, né? Tipo, pra cá, pra Europa, pro canal, mas não bomba, não rola. O povo gosta mesmo das coisas assombradas, então... Então tá bom.
Desses que você recebeu aí de inscritos e tudo mais, qual foi a mais maluca, assim, a mais fora da caixinha, que você fala, putz, essa aqui surtaram um grandão, assim...
Tirando essas que são bastante mainstream, tipo a da Terra Plana, que eu acho bem ridícula, teve uma época em 2020, dentro da pandemia, que tinha um menino, que eu não sei se ele é espanhol ou se ele é alemão, ou ele é de algum país aqui da Europa, Espanha, Alemanha, sei lá. Ele andava pelas ruas na pandemia com aquela câmera de alta exposição, e aí a câmera, ela não filma as pessoas, porque tudo que se movimenta na câmera de alta exposição não pega, né? E ele falava que ele estava sozinho no planeta Terra, que ele estava perdido no ano de 2027. Você viu isso?
Não cheguei
Chama
a ver isso.
Viajante do Tempo, Viajante Sobrenatural, uma coisa assim, o perfil dele. Então eram vários vídeos dele no TikTok, andando pelas cidades da Europa, mostrando que as cidades tinham ficado vazias, tipo, querendo dizer que todo mundo morreu na pandemia. Era essa a intenção, entendeu? E assim, as pessoas ficavam com muito medo, né? Aí eu peguei os vídeos e falei, gente, isso aqui é óbvio, é claro, ele tá andando pelas cidades durante o lockdown, e aí tá tudo vazio realmente, ele não tá preso em 2027 porcaria nenhuma. Então eu peguei os vídeos e falei, isso aqui é uma câmera de alta exposição, ela funciona assim, ela não pega as coisas que se movimentam e tal. Enfim, ele parou, né, de fazer isso, porque eu acho que agora ele arrumou um emprego, foi se ocupar, sabe assim, não, vou me ocupar, vou fazer alguma coisa boa da vida, e parou. Ah, é O Último Sobrevivente, eu acho que é o nome dele.
Último Sobrevivente, vou até pesquisar.
É, eu acho que é. Mas era isso, era assim, era bem tosco. E tem umas coisas assim, tipo o Projeto Bluebeam também, é bem tosco, sabe? Então, umas coisas assim que eu falo, não é possível. E tem muita gente que acredita, né? Não sei qual que é o nível de instrução dessas pessoas, mas muita gente acredita, muita gente divulga isso como sendo real. E aí você contribui para, mais uma vez, a parte sobrenatural e todas as coisas que precisam ser levadas a sérias mesmo para serem ridicularizadas, né? Virar chacota. Aí é complicado.
E qual é o tamanho do trabalho para tirar essas... desmistificar essas teorias, essas... viajante no tempo. Qual foi o tamanho do trabalho que você teve para entender que era uma câmera que fazia isso, trazer isso pro vídeo e tudo mais?
É que como eu trabalho com isso já, eu sei como funcionam as câmeras, né? Sim. Então, pra mim, foi só olhar, eu já identifiquei.
Enfim.
E também aqui na Europa, a pandemia foi diferente da do Brasil. Aqui, realmente, as cidades ficaram fantasmas, né?
É, então, tipo, as pessoas se você ficaram saía na
rua... Exato. Se você saía na rua, você sabia que aquilo era uma invenção. Mas como o conteúdo dele estava viralizando no Brasil, as pessoas não sabiam disso. Então, não foi muito trabalho. Mas, geralmente, um trabalho de pesquisa para um vídeo que é mais sério... Esse vídeo aí, eu só fui olhando os vídeos e reagindo. Uhum. Mas para um trabalho de pesquisa que nem aquele que você falou da série do Egito, né? Quando eu voltei do Egito, eu fiz uma série de 12 capítulos... E cada capítulo tem aproximadamente 22 a 30 minutos. E ali, para cada capítulo, foi mais ou menos umas 8 horas de pesquisa, né? Entre pesquisa, edição e a elaboração do vídeo. E também teve as imagens que eu gravei lá. Então, foram 10 dias gravando as imagens e aí separando tudo, né? Compartimentalizando tudo em pastas. Porque, tem o templo tal, não sei o quê. Isso aqui faz sentido, então você tem que arrumar, organizar, porque é muito vídeo. E aí, depois, para editar e tudo, deu bastante trabalho. Mas também deu bastante retorno, então...
Sim.
É uma coisa que dá muito trabalho, dá bastante retorno, então é bom.
Ah, que bom, que bom. Então, mas eu sei que o seu vídeo mais assistido é um da Disney, né? Que é um de um parque perdido que a Disney fechou e nunca mais abriu.
Sim, de um parque que faliu, na verdade.
É, faliu.
Doença lá dentro, é uma epidemia. É uma ameba.
Ameba, esqueci a palavra.
Comedora de cérebros.
É isso.
E essa ameba existe até hoje nos lagos da Flórida.
Então, mas assim, esse vídeo ainda é o mais... assistido, né?
Tem esse, tem a minha visita a Auschwitz, que também é muito então, assistido.
Eu ia citar isso, eu ia falar isso agora.
Tem o do Bob Esponja também, que é do Parque Abandonado do Bob Esponja. Tu gosta dessa coisa de abandono, né?
Então, assim, o Auschwitz, por exemplo, você tá na Polônia hoje, né? Você mora na Polônia.
Eu moro 40 minutos de Auschwitz.
Então, é um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer, é a Polônia e Auschwitz, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, obviamente, pra entender... Enfim, eu sou meio doidinho por Segunda Guerra Mundial, porque é a prova máxima do que o ser humano pode ser ruim, o que o Hitler fez.
Sim.
Eu queria muito conhecer
isso. Pelo menos o que a gente sabe, né? Porque
exatamente.
Porque no passado medieval as torturas eram tão ruins quanto.
Sim, sim. Da história moderna...
Mas isso tá mais próximo da gente, né?
Da história moderna, sim. Então, e assim, você já morou em Brasil, Estados Unidos, Itália, Polônia. Como que você foi para os Estados Unidos para trabalho, certo?
Sim, fui. Eu fui convidada a trabalhar para uma empresa que eu já trabalhava, só fui transferida. Sim. E aí, trabalhando lá nos Estados Unidos, a gente ficou, tipo, meio, que bosta morar aqui. Sabe, assim, tipo, todo mundo tem sonho de morar nos Estados Unidos. Sim. E a gente também tinha muito esse sonho. Só que o sonho americano não é nada disso que as pessoas vendem por aí. É uma coisa muito bizarra. E a gente tava, tipo, dependendo de visto. E era sempre uma incerteza, sabe? Tipo, será que vão renovar meu visto? Aí, eu conversava com a empresa. Será que vocês vão renovar? Não vão renovar? Vamos ver. E as datas de renovação iam chegando e ninguém dava uma satisfação pra gente, sabe? O governo dava satisfação. E, assim, era só uma coisa que o dinheiro só saía e não entrava. Mesmo com salário. Porque parece que lá é tudo barato. Não sei se você já foi passear lá.
Não, ainda não.
Quando você for passear lá, você vai perceber que quando você está passeando é tudo barato. Tipo assim, as coisas que não são úteis para você viver de verdade. Então, tipo, doce, salgadinho, pizza na loja de conveniência, quilos de comida, quilos de refrigerante, é tudo muito barato. Isso é o que você não precisa para viver. Mas o que você de fato precisa para viver é muito caro. Tipo saúde, tipo remédio, contas de água, de luz, a própria aluguel, é tudo absurdamente caro. Então é um negócio que você está literalmente dentro de um sistema, um capitalismo muito selvagem que te engole, que te dilacera, sabe? E aí você você tem duas opções, ou você trabalha muito mais para ganhar muito mais dinheiro, e aí à medida que isso acontece, o sistema começa a te consumir mais e você vai adoecendo, que foi o que aconteceu comigo. E a gente falou, mano, não dá, vamos embora daqui, mas voltar para o Brasil não dá. Aí a gente começou a pesquisar as linhas de sangue da nossa família, meu marido descobriu a cidadania italiana dele, e eu descobri a minha logo em seguida, por todos os lados da família. Tipo assim, são dois avós de pai e dois avós de mãe. Eu tinha pelos quatro, direito pelos quatro. E ele tinha por um bisavô. E por incrível que pareça, eu tinha mais direito, né, por mais gente, e o dele saiu mais rápido que o meu.
Sério? Porque a sua linha é mais próxima, né?
É mais próxima, mas estava mais bagunçado os documentos.
Ah, tá. Sabe?
Tipo, não achava, enfim. Aí a gente fez tudo pelos documentos dele e foi tudo muito rápido. Em 6 dias a gente encontrou o documento, em 2 meses a gente já tinha traduzido tudo, eu já tinha pedido as contas e a gente já estava na Itália.
E aí foi a virada, né? Que aí você decidiu realmente viver do educador do YouTube.
Eu já vivia bastante.
Já vivia do YouTube.
Um negócio assim, eu estava trabalhando, mas como eu falei, o meu trabalho pagava-se essas coisas, entendeu?
Sim,
Não tinha. O resto era. E o YouTube era tipo um negócio assim. Eu sempre tive um monte de empresa, e mesmo sendo funcionária, então já meio que vivia disso. E a virada aconteceu realmente quando eu lancei o meu curso de inglês. Porque aí foi quando eu realmente me senti segura para não precisar depender de uma empresa para pagar meu salário. Só que estando nos Estados Unidos, eu precisava dessa empresa para manter meu visto. Então eu mantinha. Mas não era uma coisa legal, entendeu?
Então, mas como é que é viver de YouTube? Viver, assim, de criação de conteúdo? É um sonho total meu, tá? Tô perguntando para entender. Porque eu sonho não, viver de conteúdo. Porque é, assim, você vive fazendo o que você gosta, na teoria, né? Ninguém trabalha só com o que gosta, mas você vai fazer muito mais aquilo que você gosta do que trabalhando numa empresa.
Hoje em dia eu posso falar que é 80-20. Eu faço 80% das coisas que eu gosto. Os 20% é a burocracia de ter uma empresa, sim, sabe? Então, pagar imposto, fazer declaração, um monte de coisa que é uma chatice, mas ao mesmo tempo é isso. E eu também sou investidora, então é interessante isso, porque eu transformei o dinheiro numa bola de neve pro lado bom, sabe assim? Sim. Então, o dinheiro vinha, né, vem das redes sociais, vem do meu curso, aí eu invisto esse dinheiro e os dividendos, ou seja, o que eu ganho, eu reinvisto. Então, é um negócio que eu fiz uma bola de neve pro lado bom disso, né? E viver de criação de conteúdo vou falar bem a verdade, é um saco. Porque você tem que ser sempre muito criativo e tem semanas que você não tá criativo, entendeu? Tipo que nem essa semana aqui, eu tô numa semana pra baixo, porque eu tô meio zoada do rim, que eu sempre tenho umas crises renais e tal, daí eu tô tipo meio tomando remédio. Então, você fica tipo meio, como eu posso explicar? Se sentindo inútil, talvez seja essa a expressão, porque você quer fazer, às vezes você tem umas ideias muito legais, mas tipo, teu organismo não te acompanha ali, sabe? E às vezes não, às vezes você quer fazer e você não tem a ideia. Sabe, aí você fica meio, e agora, assim? Mas pra esse negócio, pra esse conteúdo do sobrenatural, é muito bizarro, porque eu nunca meio que fico sem ideia. Eu fico sem ideia pra execução. Ai, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou contar essa história, né? Que às vezes o tema é tão cabeludo que eu tenho que dar uma driblada. Tipo, esse último vídeo que eu postei no canal sobre a Guerra Fria é um tema que não é cabeludo, é um tema de geopolítica. Mas o YouTube tá me mandando tirar o vídeo do ar já.
Sério?
Tem isso?
Tomou tipo, strikes?
Oi?
Tomou strikes do YouTube?
Não, strike não. Eu tomei, tipo, uma advertência pelo conteúdo.
Eita.
Isso acontece sempre. Assim, eu falo sobre reptiliano no avião, sabe? Pessoas que foram abduzidas, e eles não querem que eu fale sobre geopolítica? É porque aí tem, entendeu? Tava falando sobre a divisão do mundo entre duas novas ordens. Então, China e Estados Unidos. E é um vídeo que, na minha visão, não tem nenhum palavrão. Você pode abrir lá. Não tem palavrão, não tem conteúdo sensível. Não tô expondo ninguém, não tô expondo uma criança. E o YouTube pede para você tirar. Então, além de todo o trabalho que você tem, você ainda encara algumas situações. O YouTube é uma empresa americana e ele não quer que fique evidente que os Estados Unidos vai perder para a China uma hora. Entendeu? O TikTok é chinês e está engolindo o YouTube. Então, até a própria rede, ela te censura, entendeu? Então, além de todo, é isso que eu falei, o viver de conteúdo é um saco. Às vezes tem vídeo que eu posto no TikTok que o vídeo é uma bosta, dá tipo 1 milhão de visualizações. Aí eu posto um vídeo muito bom, que eu demorei muito tempo pra fazer e tal, e foi, sabe, 9 mil visualizações. Você fala, meu, qual que é o critério? Não tem critério. E se você não tiver, tipo, uma mentoria, uma cabeça no lugar, né? E trabalhar tudo, todas as vertentes disso, você surta.
É, não faz sentido, né? Porque as regras do jogo não estão aparentes, né?
Não é, não tem sentido. E a partir do momento que você entende que não tem sentido, você vive.
Não, entendi, não, mas é uma realidade, né? Porque assim, eu hoje não vivo da criação de conteúdo, faço podcast há muito tempo, desde 2014 faço podcast.
Nossa!
É, não esse em específico, fiz alguns, né, esse é o que tá durando mais, inclusive, tá em 3 anos já, então não consegui até hoje furar a bolha pra viver do conteúdo, ou, enfim.
É que no Brasil também tem muito, eu não sei, eu devo ter dado alguma sorte de, sei lá, uma sorte até sobrenatural, porque no Brasil não é qualquer coisa que faz sucesso, eles, tipo, existem alguns parâmetros pra fazer sucesso, você, por exemplo, podcast mesmo. Ou você entra para aquele esquema do Flow, que é você pagar lá para frequentar os estúdios deles e tal, e daí isso meio que promove que você já tá no esquema dele, você entendeu? Ou você é uma pessoa muito famosa que largou a televisão para fazer podcast, tipo Bola e o Carioca, tipo a Luciana Gimenez, porque essas pessoas elas já são famosas nas redes sociais, então uma coisa leva a outra, né? Agora, você começar um negócio do zero no Brasil sem ter esse QI, né, esse QI indica, é muito complicado. Foi por isso que eu falei pra você, não sei como é que isso aqui deu certo, entendeu?
Então,
eu nunca tive ninguém que falou assim, não, vem aqui que eu te ajudo, sabe?
Eu acho que é um pouco o tema, né? O seu foco é uma parada que chama muita atenção, porque você então, fala de coisas...
Muita gente fala da mesma coisa e não vai, não é o tema. É macumba, filho. Macumba, bateção de tambor... É bruxaria, maçonaria, chame como quiser, alguma coisa.
Às vezes é sobrenatural. Tem um pouco de. Então, eu não sei também explicar. Porque, entendeu? Por exemplo, o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, ele é. Você conhece o Jovem Nerd?
Conheço. É o
Dave. O... Não.
Ah, então não conheço.
Não. Jovem Nerd.
Nerdcast. É o David Jones.
Não. Esse não. É outro.
Então não sei quem
é. Nerdcast é o maior podcast do Brasil desde 2009, ele existe.
Ah, é?
É. Então, é que ele não tem vídeo.
Entendi, é só no Spotify.
É só áudio mesmo, é só áudio. Ele tem até um aplicativo dele, enfim. Eu escuto desde 2009, por exemplo. Eles fazem desde 2006. É, e a minha linha é seguir esse formato. Eu não tenho vídeo, porque eu não tenho estrutura que os caras do Flow tem, que o cara do Podpah tem. Não tenho. Pra montar aquela estrutura lá é uns 30 conto na mão ali, fácil.
Tem que pagar o aluguel do lugar.
Bem mais.
Lugar não for seu,
é. Bem mais. Mas então, e aí a minha linha é fazer áudio e edição. Essa é a minha linha de podcast. E assim, tem alguns que viram, tem alguns que não viram. 2020, no meio da pandemia, sei lá, eu conheci 90 pessoas diferentes fazendo podcast. Dessas 90, 5 continuam. Porque é um negócio difícil, é um negócio cansativo. Demanda, é igual você fazendo vídeo, você tem que fazer edição.
Eu tinha um podcast captação. Também, era complicado.
É, você tem que fazer a captação, montar e pensar, editar. É o vídeo é a mesma coisa. Eu também tenho que estudar, também estudei você, fui atrás, onde você trabalhou, o que você faz, onde você morou, entrevistas que você deu, enfim. Tem que fazer uma pesquisa pra poder apresentar um conteúdo legal. E, por exemplo, eu sei que você morou na Itália, depois dos Estados Unidos. E depois foi pra Polônia.
Sim, então. Permaneço.
Permanece na Polônia. Quanto tempo na Polônia já?
Faz 6 anos já.
E é muita... A diferença entre, por exemplo, Brasil e Polônia é muito gritante, assim?
É. Cultural, politicamente, até a limpeza dos lugares é diferente. Quando eu mostro as ruas daqui nos meus stories, as pessoas falam assim, nossa, como aí é limpo, né? E é limpo mesmo. A gente precisou sair daqui para ir pra Dinamarca, que é aqui do lado, que você imagina, a Dinamarca deve ser como? O paraíso? Eu também imaginava isso, mas o chão é sujo, tem um monte de lixo na rua. Isso a gente não imagina da Dinamarca, não é verdade?
Sim.
Então, assim, a Polônia é um país meio esquecido da Europa, o que é bom por um lado, mas ruim pelo outro. Tá crescendo muito nos últimos 10 anos, 20 anos, vem numa crescente desde quando eles se livraram da União Soviética, que faz 30 e poucos anos, foi em 89, foi um ano depois que eu nasci. Então, eles estão crescendo. E é muito diferente. É tipo assim, você quando eu vou pro Brasil, eu fico me sentindo estranha, sabe? Eu não sei explicar, eu não sei, tipo, a casa da minha mãe, ela me aperta, sabe, a casa? Uhum. Mesmo a casa sendo um teto alto, a casa aperta. Porque aqui os ambientes são muito amplos, as casas são muito amplas. E não tô falando de casa rica, de gente rica, não. Porque eu já morei em vários lugares diferentes aqui e foi numa crescente. Eu morava num apartamento, depois eu fui para um apartamentinho melhor e hoje eu tenho a minha casa. Mas o apartamento aqui, mesmo sendo muito frio, as janelas são grandes, entra muita iluminação, não tem grade, né, nas portas e nas janelas, não tem portão, meu portão é super baixinho, eu tenho 1,53 e se eu quiser eu pulo o portão, sabe? Uhum. Só fazer um esforcinho, você pula facinho. A gente tem câmera de segurança, mas era mais por uma questão pro cachorro que a gente tinha, para ver o que ele estava fazendo enquanto a gente não estava em casa. Agora que ele morreu, as câmeras ficaram, mas assim, a gente usa? Não usa. Então, assim, tem essa questão da segurança, tem essa questão dos ambientes, né? Que você tá num lugar, por exemplo, vou na casa da minha mãe, é cheio de grade na janela, portão e tudo, você se sente, entendeu? Preso uhum. ali. É uma coisa que você abre a janela, que você bota o cabeção pra fora. Lá no Brasil, você abre a janela, você bate a cabeça na grade, entendeu? Que é São Paulo, né? Entendeu?
Então, assim, você é de São Paulo.
A minha mãe é de São Paulo, minha mãe mora em São Paulo, agora ela tá morando no interior, mas ela morava em São uhum. Paulo, capital, na Vila Prudente. Então assim, quando a gente vai pro Brasil, a gente fica naquela apreensão de, esconde o celular, esconde a bolsa embaixo do banco, isso, aquilo, é tanta coisa, sabe, que você fica cansado de ter que pensar nas coisas que você vai ter que fazer, entendeu? Aí aqui é tipo assim, eu vou com a bolsa no colo, nos lugares. Eu tô com o celular, eu seguro o celular na mão na hora que para no farol. Não tem assalto aqui. A polícia daqui, ela tá preocupada em te dar multa de velocidade se você passar no farol vermelho, entendeu? Então, o policial daqui, você fala pra ele, olha, sofri um assalto. Ele fala, o quê? Eles não estão, sabe, não tem. Então, assim, é uma vida completamente diferente e na questão cultural é muito diferente também. As músicas polonesas são muito diferentes das músicas brasileiras, mesmo essas mais jovens, assim, que a gente, né, no Brasil, a gente tem toda essa pegada do funk e tal. Aqui, as músicas dos mais jovens, dos cantores mais jovens, elas acompanham os cantores mais antigos. Então, é uma música mais melódica, né, tem orquestra, legal. Entendeu? Tem uns cantores que realmente você fala, não, esse cara tem voz pra cantar. Não é qualquer mané que pega o microfone, estoura teu tímpano e fala que é cantor, entendeu? Os clipes também, né? Que no Brasil a gente tem muito dessa hipersexualização na música. Aqui não, aqui é todo mundo vestido, os clipes e uma vibe família mesmo, né? O polonês é muito católico e eu não tenho religião, mas eu acho que isso, de uma certa forma, ajuda a deixar a sociedade dentro de uma caixinha mais conservadora, né? E aí você não tem tanta dessa erotização. Então, é muito diferente. A comida é diferente. Tudo é diferente. Não tem, sabe? O clima é muito diferente. A gente tá no verão agora, então é bem quente, né? Hoje tá 30 graus aqui. Mas no inverno a gente tem menos 20 de temperatura. Então, nossa. Assim, é muito diferente, entendeu?
Nossa, menos 20? Pegado,
é
muito, hein?
É tipo, você tá dentro de um freezer. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que um frio de 18 graus no Brasil é pior do que menos 20 aqui. Porque as casas do Brasil não têm a estrutura que as casas daqui têm. Então, todo isolamento térmico, né? Aqui na minha casa, por exemplo, tem o chão aquecido. Então, é chiquérrimo, o negócio chiquérrimo. Passa a mesma água que vai para o chuveiro, que é água quente, ela passa na casa inteira, quando você liga o aquecimento, e aí fica a casa aquecida por completo. E as paredes e as janelas são grossas, a janela tem 3 vidros, são 3 camadas de vidro. Então, fica bem quente dentro de casa. Você pode andar de bermuda no inverno, que você não sente. Entendeu?
Mas também no calor esquenta muito, ou não? Ou também
não,
tem
ao contrário, né? ele isola. E a gente tem ar-condicionado também. Então, sim. Assim, o calor aqui é tipo 30 graus de dia, mas de noite cai para uns 18. Então, tá. A gente abre a janela, dorme com a janela aberta. E aí vem um ventinho, bom, mas tem casos, tem dias assim que fica quente à noite. Aí a gente liga o ar-condicionado e tudo bem. Mas é tipo 1, 2, 3 noites no verão inteiro. Agora eu tô com o ar-condicionado ligado, porque meu estúdio onde eu gravo aqui tá sol aqui batendo e tá bem quente. Então, a gente colocou ar-condicionado nos quartos aqui de casa, justamente porque a gente já espera um aquecimento global pior. Então, se esse ano tá 30, daqui uns 5 anos vai estar 39, entendeu? E a gente não vai estar aguentando mais.
Só piora.
Só piora.
Não, mas legal. Assim, como eu te falei, um sonho conhecer a Polônia mesmo. Um dia eu vou conhecer a Polônia.
Com certeza
vou conhecer a Polônia. Conhecer Auschwitz, né? Quero muito conhecer. E também aí a região, porque eu vi fotos da Cracóvia. Você mora em Cracóvia, né? Isso, né?
Eu moro, sim.
Caraca, é bonita aí, hein?
É bonito, é.
Foi, nossa.
Tem castelos.
É, então, eu tava vendo várias fotos. Foi, nossa,
tem muito várias cidades aqui na Polônia que eu recomendo muito você conhecer. A Cracóvia é uma delas. A outra é Zakopane, que é as montanhas daqui, que é bem bonito. E tem Gdansk e Sopot também. Gdansk é na praia, no Mar Báltico. E Sopot também. É bem bonito mesmo, tipo um negócio que você não imagina, assim, que seja na Polônia, sabe?
Caraca.
Gdansk foi, inclusive, o lugar onde a Segunda Guerra Mundial começou.
Sim.
Eles explodiram lá um correio.
É, e aí que a Polônia, Polônia virou um caminho só, né, na Segunda
Guerra. Pode expiatório da
Segunda Guerra. Ela virou um caminho só, ela só... Sim. Era uma avenida. É, mas, enfim, além de tudo isso que a gente tá falando aqui, de YouTube, trabalho, também é professora.
Sou professora.
Professora de inglês.
Várias coisas, mas eu sou professora de inglês, de inglês. Publicamente.
Publicamente de inglês. É, e como é que é ter essa... Nossa, é uma profissão, né? Professora é uma profissão bem rica, né? E que todo mundo deveria valorizar bastante. Deveria muito valorizar. E culturalmente
deveria
também.
Deveria ser mais valorizada.
Né? Totalmente, totalmente. É, e como é que é pra você se largar o mundo corporativo pra ser youtuber, pra trabalhar com criação de conteúdo e também ser professora?
Eu já fazia isso quando eu trabalhava em empresa. Eu não sei se você deve ter visto que eu trabalhei na Allianz Seguros, né? E o pessoal de seguradora... Sim.
Eu vi alguns, lugares. Globo, Johnson & Johnson...
No meu currículo no LinkedIn tá lá. Globo, Disney, Allianz Seguros, AIG, que foram as empresas que eu trabalhei. O pessoal de seguradora, eles são mais dinossauros, assim, sabe? Eles são mais engessados, assim, porque o seguro, a técnica do seguro, ela segura realmente esses profissionais mais antigos, assim. Eu, quando comecei a trabalhar na Allianz, tinha muitos desses profissionais mais antigos que eles manjavam muito de seguro, porque eles já estavam trabalhando isso há muito tempo, mas eles não manjavam de inglês. Então, o que o RH estava fazendo? Estava contratando pessoas que não manjavam nada de seguro, que era o meu caso, né? E que já tinha o inglês, porque era mais fácil te ensinar o seguro do que o inglês para a galera mais dinossáurica das seguradoras. E aí, lá dentro da seguradora, eu comecei a dar aula de inglês para os meus chefes. Caramba. Então, eu já tinha trabalhado na cultura inglesa como professora. Foi um estágio que eu fiz lá, fiquei um ano trabalhando lá. E eu já tinha o esquema, porque quando você estuda inglês, você sabe aquilo que você passou para chegar ali, né, para falar. Então, você sabe o caminho, e eu sabia o caminho. Aí eu comecei a dar aula para os meus chefes, e quando eu fui ver, eu tinha, tipo, 18 alunos no escritório, eu tava ganhando mais dinheiro como professora do que o meu salário. E era uma coisa assim, se eu largasse o emprego e ficasse só nisso, eu ia ter ganhado muito dinheiro. Isso aí já foi um estalo para mim, para perceber que todo mundo precisa disso, entendeu? Então, desde essa época, antes de ser youtuber, que eu já trabalhava com isso, que eu tinha essa ideia de criar o curso. Mas é aquela coisa, né, da procrastinação. Eu procrastinei isso demais, demais. E hoje em dia, o curso tá pronto. Então, tipo, o core do curso, ou seja, a gramática, tudo tá pronto. Mas eu sou bem doida, eu fico enfiando umas coisas nele, entendeu? Tipo, eu coloquei agora inteligência artificial, coloquei games. Porque eu acho que ele tem que acompanhar o mundo. Se o mundo tá indo para esse caminho da inteligência artificial, do metaverso e tudo, o curso também vai, entendeu? Porque é para as pessoas sentirem realmente num ambiente que elas curtam. Então, o fato foi, em vez de eu dar aula para alguém sentado na minha frente, para um executivo, eu estava dando aula para uma câmera, que era a mesma coisa, mesma dinâmica, né? E eu criei meu próprio método, porque eu não podia seguir, eu até podia seguir o método de Cambridge, ou de Oxford, ou de alguma outra metodologia que eu conheço. Mas aí ia ficar mais do mesmo, né? Por que que a pessoa ia fazer comigo e não com uma escola que tivesse já uma metodologia. Eu criei o meu baseado nas experiências que eu tive quando eu estava aprendendo. O que que eu queria que os professores tivessem falado para mim, entendeu? Qual era o caminho que eu queria que os professores tivessem me dado? E principalmente com essa experiência de viver fora, né? Porque uma coisa é você aprender inglês na escola de inglês no Brasil. Outra coisa é você viver isso aqui fora. Não é a mesma coisa. Principalmente quando você está num país que a língua mãe não é inglês. Aqui na Polônia é um inglês adaptado que eu uso. Eu falo que é inglês de polonês. Que eu uso só para eles. Quando eu tô na Itália, agora eu falo italiano, mas quando eu não falava e tava na Itália, eu usava um inglês adaptado pro italiano, que é o jeito que eles entendem. Você tem que puxar mais sotaque e tudo. Você tem que falar inglês com sotaque italiano. Aí eles te entendem.
Meu Deus.
Entendeu? Aí, tipo, vai para Londres, é um sotaque. Vai para Nova York, para os Estados Unidos, é outro sotaque. Então, hoje em dia, eu falo italiano, falo espanhol, falo polonês, aí eu não preciso mais usar isso. Mas num passado eu usei.
O quão difícil é aprender polonês?
É muito difícil. Eu não falo 100% ainda, não falo fluente, mas eu falo o suficiente para eu conseguir me comunicar e pedir as coisas. Tipo, hoje a gente tava, aquela hora que eu te mandei mensagem, a gente estava almoçando. Sim. Aí eu passei num café para comprar um doce, eu pedi tudo em polonês e o cara me entendeu, eu entendi ele e foi maravilhoso. Mas uma coisa assim que eu falo para as pessoas, aprendam inglês, que já vai salvar a vida de vocês, é por isso. Porque o polonês, eu uso porque eu moro aqui, sim, né? Para ir em locais onde o inglês não vai. Tipo, prefeitura. Eu tive que desenrolar todas as coisas dessa casa aqui na prefeitura em inglês. Na época eu não falava, entendeu? E as pessoas, elas não querem falar com você porque você fala inglês. Agora, depois que eu aprendi polonês, que eu chego nos locais falando em polonês, nem que seja um bom dia, entendeu? Eles se abrem mais. Continuam sendo grossos, mas se abrem mais, entendeu? Então, eu aprendi polonês para isso, né? Para que você, que não vai morar na Polônia, aprenda o inglês que vai mudar a tua vida, vai te salvar. Mas o inglês, ele é super simples, porque a gente tem ali as conjugações dos verbos, é uma só, você vai mudar um ou outro auxiliar, você vai mudar uma terminaçãozinha. Em polonês, para cada maneira que você quer falar, existem 14 terminações, entendeu? Então, por exemplo, o número 2 em polonês é dwa, mas se você estiver fazendo uma afirmativa, é dwej, se você estiver falando na negativa, é dwoj, se você, entendeu? E assim vai infinitamente, se for uma mulher falando é de um jeito, se for um homem falando é de outro, no plural é de, entendeu? O número concorda, isso a gente não tem no português, essa concordância de número. Se eu falar assim, eu quero 2 cafés, não importa se o café é masculino, feminino, se é limonada, é, vai ser 2 ou 2, no máximo, né? Em inglês, a gente tem o two, que ele não varia, né? Para feminino e para masculino. Agora, no polonês e nas línguas eslavas, a gente tem uma variação gigantesca. Fora que existem letras que não tem nas outras línguas, tipo o L cortado, que tem som de U. O A não tem o tio em cima, ele tem o tio embaixo para fazer o som nasal, né? A gente tem C, a letra C com acento. A gente tem N com acento, que faz o som de mi, entendeu? Então, é assim, é uma coisa que depois que você aprende... Quer ver, ó, tem esse exemplo aqui dessa garrafinha de água que tá aqui, ó. Tá vendo? Tem um L cortado, né? Nossa, a gente leria... Senhora. Em português, a gente leria na Lexovianka, em português. Mas em polonês é na Uechovianka. Então, assim, é muito diferente o som. E se você não falar desse jeito, eles não entendem. Tipo, nossa, chocolate é tzekolada. Se você falar chocolada ou tzekolada, que é como a gente lê... Se olhando pra você com uma cara de, meu, o que tá falando? Sabe?
Tá maluca aqui.
Que é essa que você tá falando? Você inventou essa língua?
Sim. Meu, caraca, que foda. Não, só de você pronunciar é muito diferente.
É, tipo, por exemplo, se eu for falar assim...
Você mostrou a garrafinha, eu não consegui nem ler, tá? O que tá escrito.
É assim, tipo, oi, meu nome é Caroline. Mamna imi e Carolina. E meu nome, Caroline, não existe aqui. É o Mamna imi e Carolina, porque nome feminino termina com um A. Meu nome é com C, mas aqui não existe C para nome, né? Porque senão seria Carolina, por causa do som da letra. Então, é com K. Então, é tudo adaptado, entendeu? E aí, você vai aprendendo aos poucos. Tipo, eu fiz aula, parei na época que o Aladim morreu, que eu fiquei muito triste, não conseguia voltar às minhas atividades normais. Eu precisava voltar a fazer aula, mas realmente eu não tenho tempo, porque eu faço tanta coisa. Eu viajo muito e tudo, e eu não tenho tempo. Mas um dia eu ainda vou voltar. É que dá preguiça, sabe? Tipo, a quinta língua, tipo, ó... Sabe, chega.
O inglês resolve, entendeu? Né? Só quando precisa mesmo.
Resolve.
Né?
Não, assim, resolve, tipo, muito. E, assim, o pouquinho de polonês que eu falo já me abriu muito, assim, caminhos aqui, sabe? Sim. Então, pelo menos isso já tá resolvendo bem.
Falamos de Polônia, falamos do Brasil, falamos dos Estados Unidos. Mas eu queria perguntar o que você fez na Disney? Na Disney, você trabalhou na Disney.
Eu fui como funcionária?
É, isso, funcionária.
No Brasil, eu trabalhei na Disney como assistente de marketing, do financeiro do marketing, para a área de DVDs. Então, foi na Buena Vista Home Entertainment e na Walt Disney Legal. Company Brasil. Então, todos aqueles filmes que você vê, que são lançados hoje em dia no Disney Plus, na época que eu trabalhava lá, eles saíam em DVD, né? Que existia a venda do DVD, ainda existia um mercado para isso. Então, o departamento que eu trabalhava fazia? O departamento recebia o pack do DVD em inglês, chama pack, ou seja, vem tudo ali, vem a capa, vem como que eles querem que saia o CD, porque tudo vem da matriz, que fica em Burbank, na Califórnia. E aí a regional fica na Argentina, em Buenos Aires, e São Paulo era tipo um braço da América do Sul, entendeu? Então a gente seguia ordens da Argentina, que seguia ordens dos Estados Unidos. Esse pack vinha em inglês, aí eu geralmente ficava responsável pela tradução da capa, adaptação, às vezes a tradução até do áudio que ia no DVD de alguma coisa específica. E como eu trabalhava no financeiro do marketing, também eu ficava responsável pelo pagamento das notas fiscais. Então, por exemplo, imagina, você tem que criar uma campanha para o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, edição de diamante no Brasil. Aí tinha uma agência que trabalhava para a gente, essa agência cobrava lá o FII dela, cobrava a impressão do material que vai para as lojas e tudo. Então eu ficava fazendo o pagamento, o recebimento dessas contas e tudo. E isso era, 40%, 50% do meu trabalho era essa questão financeira. Aí o resto era mais adaptação dos títulos em português, acompanhamento, se veio certo, se não veio da agência, conferir se o DVD tá certinho, se tá bonitinho, entendeu? Porque o escritório do Brasil, ele é um escritório de licenciamentos. Ele não é a Disney, ele é a Disney em si, tá? É como se fosse... é a mesma Disney que tem nos Estados Unidos, só que é o Walt Disney Company Brasil, porque ela tem que ser registrada no CNPJ, né? Mas não é a Disney Parks. As pessoas pensam assim que Disney Park é a mesma coisa que o Walt Disney Company. Não é. É outra coisa. O Walt Disney Company faz filme, faz brinquedo, faz licenciamento, né? Tudo que você vê. Por exemplo, se você for na C&A hoje, tem C&A no Brasil ainda? Tem, não
tem? Tem, inclusive trabalho nela.
Então, se você está na C&A no seu trabalho, você vê que tem umas roupinhas lá que tem as estampas, sim, do Mickey, sim, e tal. Isso é licenciamento, é isso que o Brasil faz. E o Walt Disney Company nos Estados Unidos também faz isso, só que para os Estados Unidos. Então, se você vai num supermercado dos Estados Unidos, também tem a camisetinha com o Mickey lá. É a mesma coisa. O Walt Disney Parks é um outro braço dentro da mesma empresa, tá? E o Walt Disney Pictures é um outro braço dentro da mesma empresa. Então, eu não trabalhei na empresa que faz filme, eu não trabalhei no parque, eu trabalhei na company.
Não, mas então, o legal...
Então, vocês entenderam essa diferença.
Mas o legal é parar pra pensar que, assim, quando você pensa em Disney, você pensa em filme e parque. Existe um mundo gigantesco por trás disso que ninguém nem pensa, nem imagina assim, que existe.
Pra tudo. Pra você colocar um Mickey num anel, você precisa do licenciamento da Disney,
sim, entendeu? Aí, assim... Pagar nota fiscal na Disney? Pra quê? Quando que isso vai acontecer? Não precisa. Entendeu? Não existe.
Precisa. É o lado feio do Mickey. O lado do Mickey patrão que ninguém vê, entendeu?
Não, boa. A gente conversou um pouquinho antes da gente iniciar sobre a viagem no Egito. Você também citou que fez um especial e tudo mais. Você pensa em fazer outras viagens nesse sentido, assim, específicas para fazer conteúdo? E, enfim, pode dar um spoilerzinho aí para onde seria?
Então, essa viagem não foi para fazer conteúdo específico, era para comemorar o aniversário do meu marido. Só que eu sempre aproveito os ensejos. Tipo, teve uma vez agora que eu fui para a Itália.
Você tava no Egito também, né? Se não te fizer um aproveitar.
Já ia aproveitar, né? Já tava lá. Entendeu? E a gente sempre faz isso. A gente nunca... Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu nunca tô 100% passeando. Sabe assim? Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Seja aprender alguma coisa, seja estudar alguma coisa, seja ir num museu que eu quero um conteúdo de lá. Tipo, fui pra Itália. Eu fui nas muralhas da civilização nurágica, porque eu queria fazer um vídeo, porque a história, tá no canal esse vídeo, a história da civilização nurágica é muito interessante, ninguém sabe como eles foram parar lá, é como se eles tivessem vindo do céu, sabe? Então, fiz. Fui para Londres, eu queria conhecer o lado ocultista do Museu Britânico. Então, eu fui ali, tirei algumas fotos e tal, foi a parte que eu mais fiquei do museu, foi essa, e também da parte dos Sumérios e dos Moais da Ilha de Páscoa. Eu nunca tô só viajando, entendeu? A viagem, ela contribui também para esses trabalhos. Um lugar que eu quero muito ir para a produção de conteúdo são as pirâmides do México, né? Teotihuacan, que ficam ali na região de Cancún. Não sei quando eu vou, porque é longe, né? É diferente. Você tá na Europa, agora você vai para lá, é longe, entendeu? Então, eu não sei quando eu vou. Mas quando eu for, a minha ideia, não sei se uma série, porque eu acho que não dá uma série, talvez um vídeo, porque é só as pirâmides mexicanas, eu não vou para as ruínas maias nem nada, só vou para a pirâmide. Então, dá um vídeo. Mas eu acho que não tem outro lugar no mundo assim que tenha tanto conteúdo quanto o Egito, entendeu?
É, então... Porque o Egito maravilhoso, tem muita coisa.
Templos, entendeu? É templo para tudo quanto é lado, e cada templo tem sua história, e cada templo tem seus deuses, e cada deus tem, entendeu, seu ritual e tudo. Então, é muito conteúdo ali, né? Inclusive, dava até para ir de novo para fazer de outros templos, mas é um perrengue que eu não recomendo, entendeu?
É muito perrengue, é muito quente.
Ainda me recuperando do perrengue, porque ainda foi trauma, entendeu?
Mas por que perrengue? É muito quente, é muito difícil de comunicação?
Não, eu fui no inverno. Inclusive, se vocês não gostam de calor, prefiram ir no inverno. Eu fui no inverno, eu fui em janeiro, tava até frio alguns dias. Mas assim, o Egito, ele é um lugar que as pessoas falavam assim pra mim: não beba a água da torneira, não faça gargarejo com a água da torneira, pra escovar o dente, sabe? Igual a gente faz normal. E eu falei, ai, cala a boca, nasci no Brasil, sabe assim? Nossa, eu devo ter verme na minha barriga até hoje de São Paulo, vermes das comidas, da água e tudo. E eu não fiz isso, eu enxaguei a boca com a água da pia e não sei o quê, e eu peguei o maior piriri da história na minha vida. Eu fiquei 28 dias passando mal, pensei que eu ia morrer. No primeiro dia me deu até febre, e eu não sou a pessoa de ter febre. Se eu tive febre, é porque o negócio realmente estava muito ruim. A comida de lá, a gente pegou tudo que era do melhor para passar o menos perrengue possível. E o melhor não era bom, sabe assim? A Meu comida Deus. Não era boa. A gente comia só assim. Ai, tinha um peixe, tinha um salmão. A gente não comia. Aí vamos comer o quê? Aquilo que a gente sabe que pode estragar menos. Sabe assim, uma batata. A batata tem menos probabilidade de estragar. A gente vai comer Sim. a batata. O arroz, sabe? A gente estava bem seletivo e mesmo assim não teve jeito. Além disso, tem muito oportunismo por parte das agências de viagem, das pessoas de lá. Então, você já pagou o serviço deles, você já pagou por tudo, eles ficam te pedindo dinheiro o tempo todo, sabe? Assim, te pedindo gorjeta o tempo todo por coisas que você pode fazer, sabe? Então, eles te impedem de fazer as coisas para eles fazerem para você, para eles te cobrarem mais, entendeu? Então, tipo, tem uma coisa meio corrupta, sabe? Tudo meio corrupto, assim. O local é extremamente sujo, Gabriel. Acho que é o lugar mais sujo que eu já fui na minha vida. Eu nunca vi um lugar tão sujo de poluição. Sabe quando você olha, assim, no horizonte, que você não vê o céu? É uma massa cinza, preta, assim, de poluição. Por quê? Dá até dó falar, é triste falar sobre isso. Lá não tem saneamento básico, assim. Em alguns lugares tem, a maioria não tem. Então, eles queimam o lixo porque é o único jeito que eles têm de se livrar do lixo. As ruas não têm asfalto, a maioria, só as principais. É uma confusão para andar lá, não tem faixa dividindo as pistas, os carros andam numa velocidade absurda. Tipo, no primeiro momento, quando eu cheguei, que ele saiu do aeroporto, o carro que a gente tinha contratado da agência, saiu do aeroporto para levar a gente no hotel, pensei que a gente ia morrer. Que o cara estava 170 numa estrada, o carro não tinha cinto, que era um carro velho, e ele desviava, assim, e parecia que o carro ia capotar, entendeu? Então, assim, são muitos perrengues. O Egito é constantemente assolado por terremotos. E isso é uma coisa que eles não têm o que fazer, entendeu? É da natureza. Só que os prédios caem e eles ficam caídos e as pessoas continuam morando lá. Porque é um lugar muito pobre. Então, parece uma cena... Eu nunca fui para a Faixa de Gaza, mas parece que você está numa cena de guerra, sabe assim? Você olha, tá tudo destruído, tudo caído, tudo... Entendeu? E assim, aquele poeirão que vem do deserto do Saara cobre a cidade, então fica tudo sujo. Então tem muito cachorro de rua, muito gato de rua, muito, 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 comendo lixo, é pra todo lado. E eu sou super sensível com esse negócio de animal. Tem criança trabalhando, criança 5, 6 anos trabalhando. Eu sou super sensível com esse negócio de criança, entendeu? Trabalhando. As pessoas, elas são extremamente corruptas. Então, você tá passando, eles falam assim, ai, pega esse aqui, ó, uma pulseirinha, 3 euros. A hora que você vai olhar, eles botam o preço que eles querem, e se você fica com medo de não comprar e acontecer alguma coisa com você, sabe assim? A gente foi em alguns lugares que levaram a gente para comprar. A gente nem queria, tá? Ah, vamos te levar num negócio de óleo, óleos essenciais, que o Egito é o melhor lugar do mundo para fazer óleo. Dizem, não sei, eu trouxe um óleo para casa, o óleo explodiu aqui em casa, fiquei até com medo, parecia óleo de cozinha.
O louco.
Aqueles óleos assim de cheiro, tipo, ai, de lavanda, que você pinga umas gotinhas na água, o daqui explodiu. Enfim, é tudo umas coisas assim que eles levavam a gente nos buracos, vou falar bem a verdade, era um lugar tão feio, e tinha tipo 30 homens com metralhadoras, entendeu? E aí você fala assim, não quero, obrigada. Você tem coragem? Eu não tenho coragem.
Não dá, não dá, não dá.
Entendeu?
Não.
Eu comprei tudo que eles deram.
Quero, adoro. Não sei o que mas eu adoro, me dá.
Chegou uma hora, tipo assim, no primeiro dia, que eu acho que o pior lugar que a gente foi é o Cairo. Eu acho que o Cairo é o lugar assim que ele mais assusta, porque tem muito dessa realidade que eu contei pra você. E aí a gente chegou, foi pro Cairo, e a gente foi nas pirâmides e tal. No terceiro dia, a gente foi pra Aswan, que é outra cidade, pegar o barco, que a gente ia fazer o cruzeiro no Nilo. E Aswan é uma cidade mais limpa, mais bonita e tal. Só que a gente foi de Egypt Air, que é uma companhia aérea deles lá, que é a melhor companhia que tem no Egito. E o avião Nossa, juro, eu não sei como aquilo voou. Era um avião muito velho, muito velho. Ele fazia uns barulhos que eu fechei o olho e falei, bom, pelo menos se cair, eu morro. Já é de uma vez. Não, preciso, não vou passar por nenhum sofrimento, já vai ser só a queda aqui. Esse avião que foi para Assam. Quando nós pegamos o cruzeiro, ele foi até o Luxor. E o cruzeiro em si é muito bom. O cruzeiro que a gente pegou era muito bonito, sabe? A paisagem. Você vê que tem, assim, uma ou outra questão de pobreza ali, que as pessoas moram na beira ali do rio, mas você não está tão próximo a essa realidade quanto no Cairo. A gente foi para Alexandria também, e em Alexandria tem uma praia lindíssima, só que a praia é coberta de lixo. Então você está na areia, uma pilha de lixo, assim, sabe? É um balneário chiquérrimo deles lá no passado, era o lugar onde os europeus iam para passar férias. E é puro lixo. Então, assim, é muito triste você ver um mar azul turquesa lindíssimo com quilos e quilos e quilos e pilhas de lixo boiando, entendeu? É realmente uma realidade, assim, eu fiquei assustada, essa é a palavra. Fiquei assustada, fiquei triste pelo lugar, sabe? Ao mesmo tempo que é tão rico culturalmente, parece que o lugar quer te espantar pra você não saber o que tem ali, sabe?
É uma cultura muito mais... Largado, não largado, né? Não sei se largado é o termo correto.
Eu acho que pode ser largado, sim.
Pode ser largado,
também
sim.
Tem muito disso de, tipo, como é perigoso lá, já teve casos de ataque terrorista, o exército cuida da cidade. Então é o tempo todo você passando por tanque de guerra, você passando pelo exército, o exército te perguntando de onde você é e anotando pedindo teu passaporte o tempo todo. Ah, de onde vocês são? Aí, gente, Brasil e Itália. O tempo todo, sabe? Porque dependendo de onde você for, você não pode nem entrar nos lugares, entendeu? Se for uma nação que tem um alto índice de terrorismo, tipo, ah, eu sou da Síria, você não entra.
Já era.
Então, é o tempo todo isso, com cachorro cheirando carro, detector de metal, entendeu? Eu nunca passei tanto a minha vida em detector de metal. Para entrar nos hotéis, você passa em detector de metal, sabe? Então, o tempo todo isso, você fica estressado. Eu fiquei bem estressada, sabe?
Você vê uma constante urgência, né? Tipo, alguma isso, coisa vai acontecer.
Parece que você fala, meu, vai acontecer alguma coisa aqui e eu não tô preparada pra isso, entendeu?
Bizarro. Mas eu achei que você fosse falar também sobre o Triângulo das Bermudas, não?
Então, mas não tem como eu ir falar.
Não, assim, vídeo, né?
Eu já passei em cima, mas...
Já?
Várias vezes. Toda vez que você vai, né, por exemplo, São Paulo, Orlando, o Triângulo
aí
das Bermudas,
você passa
nas Bahamas, é. Se você, que nem eu fui para Punta Cana no passado, aí o voo foi à Alemanha, né, Frankfurt, Punta Cana, você passa no Triângulo das Bermudas. O avião chacoalha bastante em cima do Mar do Caribe, mas não tem como eu fazer um vídeo lá, né?
Sei lá, nas pontas, né? Não sei, talvez.
Ah, nas pontas sim, nas Bahamas talvez, aí eu
nas
já gostei.
Pontas. Já ficou mais legal, né? Ficou legal a ideia, né?
Aí ficou bom. Ficou melhor. Sem furacão, por favor, mas...
É uma boa, é bom pensar nisso mesmo.
É.
Troll, como é que você lida com a galera que é chata? Que fica enchendo o saco, hater, troll, essas galeras assim?
Então, existem vários tipos, né, de haters. Uhum. Tem aqueles que são mais assim, tipo, que acordaram do ovo virado naquele dia e aí estão revoltados por uma coisa que você falou. E tem pessoas que realmente não gostam de você a troco de nada, assim, tipo, nem te conhece, mas não gosta. Talvez seja porque você fale sobre assuntos que vão contra a crença dela e daí a pessoa fica sentindo mal, né? Porque a gente tá muito acostumado, Gabriel, em estar dentro da nossa bolha, né? E aí, quando vem alguém fora da bolha falar alguma coisa que estoura a nossa bolha, você fala, ai, não, eu odeio essa pessoa só por ela ter falado isso. Então, eu tenho vários tipos de haters. Mas como que... Você quer saber como que eu lido, é isso?
Ignora completamente ou...
Não, ignoro. Depende da semana. Tem vezes que eu respondo e eu sou bem grossa. Eu sou tipo... As pessoas falam assim, nossa, você é grossa. Eu falo, sou muito grossa. Eu sou tipo... acho que a pessoa mais grosseira que eu conheço do meu convívio social sou eu. Eu sou realmente... Eu não meço, não. Eu xingo mesmo, não tô nem aí. Porque assim, se a pessoa vem de boa pra falar comigo, eu sou super de boa pra falar com a pessoa. Igual eu fui com você. Você falou comigo de boa, não respondi pra você de boa? Maravilha. Sim. Agora, tem dia que eu tô, tipo, muito virada. E o povo fala, ai, é TPM. Não é. Às vezes eu já menstruei e mesmo assim eu tô de ovo virado. Entendeu? É o dia. E aí tem dia que eu não aguento as pessoas, não. Eu falo, ah, é, então por que você não vai tomar no seu cu? Entendeu? Eu sou bem assim. já nesse nível. Que nem teve um dia que eu postei um vídeo no Reels, e era um vídeo assim, era um vídeo falso, fake, e eu coloquei na descrição. Gente, o vídeo é falso, mas não seria estranho, medonho, se fosse realidade? Era tipo, pra falar assim, uhum. Nossa, já pensou? Entendeu? Mas as pessoas não entenderam, algumas pessoas. Não entenderam a proposta de eu postar aquilo ali. Ah, porque você só posta coisa falsa, não sei o quê. E eu tenho um problema que eu sou grossa com ironia. Então eu começo a ser sarcástica com a pessoa. O cara falou assim, esse perfil é de humor? Eu falei, sim, aqui o palhaço é você. Entendeu? Começa assim. E aí eu vou me inspirando nos comentários e vou respondendo. E aí você vai fazendo, nossa, você é grossa. Sou. Eu já tô falando para as pessoas que eu sou grossa, para as pessoas não se assustarem com isso, entendeu? Eu não tenho muita paciência, porque assim, nenhum momento foi dito para as pessoas que são influencers digitais ou que têm canais, que elas precisam aguentar tudo que elas escutam. Em nenhum momento foi dito isso, tipo...
Sim, e nem tem.
E ninguém precisa aguentar. Você tá no seu trabalho, por exemplo, você trabalha na C&A, vem um mal comido, chega lá, te dá um tapa na cara no meio do seu expediente, você vai aguentar e vai ficar de boa e vai seguir sua vida? Não, né? As pessoas, elas têm os limites delas. Então tem dia que eu acho super engraçado alguns chiliques de algumas pessoas. E tem dias que eu falo, não, hoje eu não vou aguentar você não. Hoje eu vou te dar um tapão na cara, entendeu? E eu acho que é assim mesmo, as pessoas na internet, elas não estão na internet pra ver o que você tá fazendo. Ai, que legal, sigo ela porque é legal. Não, eles estão lá pra esperar o primeiro momento seu de deslize pra te cancelar, entendeu? Ah, vamos ver o que, que ela vai fazer agora. Primeira vez que primeira merda que você fizer, eles vão ser os... Mesmo os que falam que gostam de você, vão ser os primeiros a te cancelar, os primeiros a botar o dedo na tua ferida e ficar arreganhando. Igual quando o meu cachorro morreu. Meu cachorro morreu, eu fiquei super fragilizada, a gente tava super triste e tinha gente falando merda, do tipo, ai, adota outro, que passa. Se você gosta de substituir as pessoas da sua família por outras pessoas, eu não consigo, cara. Entendeu? E assim, quem é que tá pedindo teu conselho? Entendeu? Tem umas pessoas que elas se acham no direito de dar palpite na sua vida e tal. É por isso que eu falei pra você, que eu não posto mais das minhas viagens, eu só posto, tipo, ah, a viagem tem a ver com o conteúdo do canal? Tem a ver, então eu posto. Não tem a ver, então eu não posto. Porque as pessoas, elas querem controlar até o lugar que você vai na sua viagem. Tipo, ah, tô aqui em tal lugar. Aí sempre tem uma pessoa chata. Ai, vem aqui, eu tô aqui. Tipo, a pessoa tá na mesma cidade que você. Aí vem aqui que eu quero te ver. Como assim vem aqui que eu quero te ver? Eu tenho que ir até você porque você quer me ver? Gabriel, isso tinha
demais. É o inverso, né? É o inverso.
É, quando eu morava nos Estados Unidos, isso era demais. Era tipo assim... Eu tinha o ingresso anual do parque da Disney. Então, o que é o ingresso anual? Você pode entrar em qualquer parque, quantas vezes você quiser, durante o ano inteiro. Você paga um valor ali e pode. E não é caro, não. É mais barato que pagar o ingresso inteiro.
Maravilha. Isso é maravilhoso.
É para morador da Flórida, para incentivar o morador ao turismo lá, né? Para eles ganharem mais dinheiro. Porque sabe que você vai lá, você não vai ficar com a garrafinha d'água o dia inteiro. Você vai
comprar uma camisetinha, vai comprar alguma coisinha lá, um bonequinho. Exato.
Tudo incentivar. E aí, às vezes eu tava, sei lá, no Magic Kingdom. Aí a pessoa mandava assim, você tá no Magic Kingdom? Eu tô no Epcot. Vem aqui, eu quero te ver. Mas como assim? Eu vou sair de um lugar e ir pra outro lugar pra te ver?
Não.
Entendeu? E aí, eu não tenho problema nenhum, Gabriel. A pessoa me encontra na rua, igual encontra aqui, às vezes, no centro da Cracóvia. Já me encontraram no aeroporto, em Portugal, no Brasil. Não tem problema nenhum. Eu paro, converso com a pessoa, tiro foto, acho maravilhoso. Porque é um reconhecimento pelo seu trabalho.
Sim.
Mas as pessoas são muito folgadas, sabe? Estão folgadas demais nesse negócio de, ah, eu tô aqui, vem aqui me ver. Ou eu tô aqui, você não quer vir me encontrar, não. O pessoal acha que você não faz nada o dia inteiro. Ah, grava aqueles vídeos lá, entendeu? Faz nada, entendeu?
É um absurdo, você tá no lugar e, ah, vem aqui. Pô, peraí, desculpa, você quer me ver, vem até mim, que aí a gente troca ideia.
Sim, sim.
Tira foto, quer, faz eu... vídeo.
Super, sim. Eu desço na recepção, se eu tô no hotel, entendeu?
Sim.
Ah, tô chegando aí, eu espero, a pessoa não tem problema nenhum. Mas aí eu parei de postar porque eu percebi que as pessoas, elas não têm noção, entendeu? E aí fica assim, ah, mas você não vai em tal lugar, não? Porque eu queria ver. Nossa, como assim você queria ver? Compre a passagem e vá.
Eu queria ver, maravilhoso. Mas, assim,
ai, nossa, como assim você não vai lá?
A internet, assim, você falou que nasceu em 89, é isso?
Eu nasci em 88.
89
tá. Foi o ano da independência da Polônia.
Eu sou de 91, então é três aninhos de diferença. Beleza, isso, top. Né? Mesma geração, praticamente. Essa geração nova que eu vejo, a molecada mais nova, ela tá meio bitolada na internet. Tipo, eles são os detentores da verdade e eles falam que eles... Caraca,
mas você sabe que meu público não é nem tão geração Z, viu?
Não,
meu
sim, sim.
É mais millennial mesmo, nossa geração. É,
nossa geração, mas assim, eu tô querendo dizer assim, eu lembrei dessa pergunta por causa do Twitter. Você falou do Twitter, eu lembrei do hater. Já associei na hora. Então, a internet hoje...
É o Chernobyl da internet.
Meu Deus do céu, é bizarro. Eu fico,
eu não curto.
Eu entro só pra dar risada, porque eu me... Não, quando não é, assim, eu sei que com algumas quando pessoas...
É com você,
com...
né, querido?
Exatamente. com algumas pessoas é mais pesado, mas às vezes é umas coisas muito malucas, assim. É, sei lá, Big Brother. Foi uma loucura esse ano, Big Brother. Eu acompanho, tá? Eu assisto todo ano. Eu sou fã de carteirinha.
Mas... acho que tem algumas pessoas, Gabriel, que elas fazem pra ser cancelada. Tipo assim, vai num podcast e solta um comentário racista e tal. Mas as outras, assim, que eu vejo que a maioria que é muito problematizada é que a pessoa às vezes não fez nada, sabe assim? E as pessoas ficam procurando o problema, entendeu? Sim. Tudo no intuito de escorraçar a pessoa mesmo. Sim.
É destruir a pessoa, exato, destruir a reputação. Não. E aí começa a marca da que a pessoa trabalha junto. Gente, que isso que vocês estão fazendo?
Foi o que eu falei. Eu acho que são casos e casos. Tem caso que a pessoa realmente é racista, tem caso que a pessoa é xenofóbica. Tem um monte de caso desse. E aí eu acho que não é uma questão de cancelamento, é uma questão de as pessoas se revoltam com aquilo que a pessoa fez, né? Mas agora, tem umas coisas assim que você fala, mano, não faz sentido esse cancelamento, entendeu? E não faz sentido também, às vezes. O palco, né, o tamanho do palco que as pessoas dão para determinadas situações. Por exemplo, a situação agora da Larissa Manoela. Gente, só se fala muito.
Assim, é uma menina que tá sendo prejudicada pelos pais, sim, top.
Concordo plenamente.
Mas peraí também, né? Ela tá.
Não, mas não se fala nisso. É de meme a defesa, entendeu? Dela foi pros dois extremos. Temos os memes e temos a defesa. Assim. É um palco muito grande para uma situação que, na minha visão, é pequena.
Sim, sim. É pequena.
Você não vê.
Pra gente, pra ela é gigantesco. 18 milhões que ela perdeu.
Não, mas, não é gigantesco também. Se você for ver os tamanhos dos contratos dela, tem contrato de 70 milhões. São 18 milhões, né? Não caracteriza quase nem 20% da situação. Mas se você for pensar assim, existem casos que precisam de muito mais atenção nossa
exatamente.
Que não são falados. Por exemplo. A quantidade de incêndio florestal que tem no mundo. As pessoas estão cagando para os incêndios florestais.
Eu vi um story seu sobre isso, do Havaí e algum outro. Texas, eu acho.
Havaí, Tenerife, Holanda, Estados Unidos, vários estados. Então aí tem o Texas, tem o Wyoming, tem mais um que não vou lembrar. Eu acho que é Tacoma, a cidade de Tacoma. Teve na Grécia, na Turquia. Então assim, tem coisas que acontecem que são... muito piores, que a gente tinha que se mobilizar muito mais e a gente não se mobiliza. Então, é aquilo, né? Aquela empatia seletiva. Por que que eu tenho que ter empatia com a Larissa Manoela que não consegue comprar milho na feira e eu não tenho empatia com a pessoa que perdeu tudo no Havaí? Entendeu?
Pessoas tendo que ir pro mar, né? Eu vi o seu stories falando.
É horrível.
Eu vi um vídeo no, acho que no Globo.com, uma foto de uma menina num barquinho na água. Porque tava pegando fogo tudo, não tinha pra onde fugir. A água protege.
Você tem que ir na praia, o povo foi se abrigado indo no mar. Então, assim, olha o tamanho do peso das coisas que a internet coloca.
A proporção.
Teve também o caso do João VS essa semana, você tá acompanhando?
Não vi.
Eu não sei nem se é verdade o caso, mas dizem que ele é um menino que fingiu ser filho de um sheik árabe.
Ah, eu vi. Eu não sabia o nome, mas eu vi.
Então, aí a internet tá louca em cima disso. Tipo, todo mundo querendo provar que ele é golpista, que não é golpista. Um defende, outro ataca, é meme, não sei o quê. E assim, que diferença vai fazer isso na nossa vida?
Sim,
na vida da sociedade? Nenhuma.
É o tribunal da verdade, né?
É isso. É, exatamente. E aí tem coisa que eu realmente acho que precisa ser exposta, que precisa ser cancelada, né? Mas tem coisa que o povo tá lá só esperando você cometeu o primeiro deslize para eles falarem, ah, é? Então, peraí, que agora eu vou botar o dedo nas tuas feridas, entendeu?
Quando você erra, você não tem nem direito à defesa. Às vezes tem erro que realmente não tem que ter defesa, mas algumas vezes, às vezes acontece, né, alguma coisa. Sair fora de contexto, sair fora de...
Eu acho que tem erros e erros. Eu acho que a pessoa não errou. Eu acho que a pessoa, por exemplo, em caso de racismo, xenofobia, essas coisas, até homofobia, eu acho que a pessoa é assim. E aí ela simplesmente deixou escapar ali no momento de descuido.
Sim,
porque eu vou falar bem a verdade pra você. Eu não me importo com essas coisas. Tipo assim, eu não fico pensando, ai, nossa, a pessoa é isso ou aquilo, então por isso ela é menos que eu. Então, se acontecer comigo, eu tenho certeza que não vai acontecer comigo. Eu ser racista com alguém. Porque eu não sou assim, entendeu? Eu não sinto isso.
Não tem pensamentos assim, né?
Exato, não teria um pensamento nem uma fala racista, nem xenofóbica. Então, aí a pessoa fala porque é natural dela, entendeu? Então, sim. Aí eu acho que não tem nem questão de defesa, não é nem uma defesa mais, né? Porque é da pessoa mesmo, que você tem que ter uma índole muito ruim pra você ser assim.
Não, né? Sim, total.
Mandar um hater tomar no cu é normal.
Agora, não, mas eu digo um até,
hater,
por exemplo...
Ser racista com um hater, entendeu?
O que eu quis dizer da defesa, por exemplo, o caso Larissa Manoela. Tem a mãe e tem a filha, tá? Uhum. As duas estão erradas.
Eu também
acho. Na minha visão, as duas estão erradas. A filha não devia ter exposto isso pro público. É uma relação interpessoal em casa. Trata em casa, brother.
Privada, no máximo.
A mãe foi escrota? Foi. Mas é a mãe dela, velho. Calma. É. Tem que colocar na balança. E a mãe dela não tem defesa mais agora. Agora a mãe dela é a pior mãe do mundo. Pior mãe do planeta. Não é assim também. Não é assim também.
E assim, a gente tá enxergando um lado também, porque existe a força do meio que faz a divulgação também, né? A força da Globo não é a mesma força do SBT.
Exato, exatamente.
Então assim, entendeu? Dependendo de onde saiu a informação, a força é diferente.
É, a proporção, é o tamanho.
Botaram no Fantástico, né? Que já tem esse nome justamente porque as pessoas precisam desconfiar de alguma coisa. Eu trabalhei na Globo e eu sei que eles fazem tudo pela audiência. Aquilo ali é o próprio Chernobylzinho da televisão brasileira.
Tanto que pegaram uma segunda entrevista, porque no domingo, deu no primeiro domingo, bateu recordes que o Fantástico não batia faz tempo. Uhum. Domingo seguinte, de novo, colocou o negócio.
Porque eles sabiam que ela ia responder de alguma forma em algum lugar, né, em algum meio. Sim, e aí eles precisavam estar prontos para uma... Porque eles têm sempre que sair por cima da carne seca. Eu falei pro Marcelo que para mim não faz sentido, Marcelo meu marido, não faz sentido, Gabriel, uma pessoa que usa as roupas que usa as bolsas que usa, tô falando do Larissa Manoela.
Sim, sim, sim.
E não ter dinheiro para comprar um milho. Você sabe quanto custa uma bolsa daquela? Da
não
Prada, da Louis Vuitton? É uns 18 mil reais. Uma bolsa é 18, é 20, da Dior e da Chanel pode chegar até 30. Então, assim, não faz sentido. Entendeu? Não, na minha concepção, que eu tenho algumas... Né? Como é que eu posso sair de casa com uma bolsa daquela e eu não ter dinheiro na minha conta pra pagar um milho?
Cincão pra comprar um milho. Não dá, né?
Vende a bolsa, cara. É isso que eu penso.
Sim.
Vai no brechó e fala, ó, tem essa bolsa aqui, você vende pra eu comprar um milho? É isso que eu penso. Então, assim, as pessoas, elas só enxergam um lado da história e elas enxergam principalmente o lado do meio que tá falando aqui.
É.
E esse caso é o caso da semana, mas existem tantos casos que passam todos os dias por aí que a gente só escuta, né, o exposed, e a gente não escuta realmente a sabedoria e realmente quem tá com razão. E no fundo, todo mundo quer ter razão. Essa é a questão. Ninguém quer ser feliz, as pessoas querem ter razão.
Eu só quero ter paz.
E aí, pra ter razão, elas brigam, e esbravejam, e gritam.
E aí faz o que fizeram aí, né? Então, a mãe foi pra um canal, a filha foi pra outro, e agora estão brigando entre canais. Gente do céu, isso não é legal, velho. A relação morreu, assim, né? Praticamente.
E a internet botando gás com meme, com bobeira, com. Entendeu? Então por isso que eu falo. É estranho. Estar na internet é estranho. É bom e ao mesmo tempo é estranho. Porque você tá suscetível. Já pensou, minha mãe vem aí algum dia desse e fala um monte de merda de mim no SBT? Acabou. Pô,
vai dar uma bombada, pô.
Acabou pra mim.
Aí vai estar no top, né?
Gente, ela deixava as calcinhas dentro do chuveiro. Vem minha mãe na internet e fala um negócio desse. Entendeu? Acabou pra mim.
Mas é isso, Carol, de verdade. Muito obrigado. Adorei conversar com você. Foi muito legal. É isso. Tá convidada quando quiser voltar, falar de novo, conversar.
Você me chamar.
Eu amo falar de filme. Se quiser falar de um filme aqui comigo, top.
Maravilha, vamos falar de filmes.
Topo muito. E, enfim, imagina, não que você precise publicar aqui, mas se quiser deixar as redes sociais e quem quiser, quem não te conhece, quiser te conhecer, pode
mas
deixar.
Mas sempre tem um desgarrado.
Sempre tem um, né? Sempre tem um.
Que precisa ser convertida pro culto de Carol Cabral. Não, eu ia falar para as pessoas que é só me procurar em qualquer rede social como Carol Capel, eu estou em todas. E se eu não tiver em alguma, tipo no Twitter, é porque é um sinal do destino para eu não estar lá. Realmente no Twitter eu não tô, mas nas outras, assim, eu tô. Beleza.
Então, quem quiser me acompanhar o Sete Letras Maravilhoso, pode encontrar no Spotify ou no Apple Podcast, Amazon Podcast, enfim, todos os podcasts da vida aí. É só procurar por @7letraspodcast no Instagram e no Twitter e em qualquer agregador também. Tá tudo disponível. E aí o meu pessoal é gabs.7letras. Também podem seguir lá. E é isso. Até a próxima. É nóis. Tchau.